Como eu sempre digo por aqui e venho dizendo nos últimos episódios, terreiros são espaços de sociabilidade. São nesses locais onde construímos o nosso entendimento de mundo a partir das encruzilhadas. E é então, a partir desses territórios, que alçamos uma identidade talvez nunca antes compreendida em nossa vida. A identidade de axé. Por outro lado, por mais que são, ou ao menos deveriam ser, estes espaços, locais de segurança, fortalecimento de autoestima e preservação de identidades, há, contudo, situações em que nos coloca em xeque enquanto membros dessas comunidades. Nos últimos episódios, venho falando da construção deste ser de identidade de axé. Porém, principalmente a partir da ideia de que estes são locais de estabilidade e permanência, e não de transição e passagens. Se você ouviu os últimos dois episódios, você passou pela ideia em que eu comento que os terreiros são não locais onde você se predispõe a frequentar por um tempo. Na verdade, são espaços onde você se identifica para uma vida. Mas ainda assim, em algum momento, em alguma situação, é inevitável com que encontremos pessoas ou nós mesmos encontramos situações onde a única solução é agradecer até onde se chegou e prosseguir para uma trajetória religiosa em um outro espaço, em uma nova comunidade. É sobre isso que eu converso hoje com você. Como podem ser e como podem ocorrer os últimos passos em determinado terreiro. Atina pra isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, salve você que me segue aqui no Atina Pra Isso. Meu nome é David Dias, pra você que tá chegando agora e esse é o seu primeiro episódio por aqui. Eu sou mestrando em ciência da religião e eu sou sacerdote de Umbanda. E claro, apresentador aqui do Atina Pra Isso. Pra mais informações a meu respeito e a respeito de todo o trabalho que eu desenvolvo, me siga nas redes sociais no @DavidUmbanda. D-A-V-I-D Umbanda. Nos últimos episódios... Nos dois últimos, para ser mais específico, eu me dediquei a abordar um pouco sobre a forma como geralmente as pessoas chegam no terreiro enquanto visitantes, enquanto alguém que gostaria de conhecer aquela cultura. Falei também um pouco sobre como visitar esses espaços até se tornar de fato um membro desses territórios. O tal tornar-se de axé. Mas como todos os territórios que envolvem pessoas, nós estamos falando de modo direto ou indireto a respeito de relacionamentos, ou seja, sobre zonas de conflito, sobre zonas de confronto. De uma coisa é fato, o terreiro é um espaço de preservação e manutenção de identidade e jamais de aniquilação das mesmas. Com isso, pessoas que se respeitam e se identificam por meio de suas diferenças e mesmo assim e ao mesmo tempo se afinizam através de suas ideologias. Pensando então sobre isso, torna-se inevitável compreender que pelo fato de que as pessoas mudam, os ambientes mudam, os seus territórios se alternam, e aqui eu estou falando sobre mudar a forma de ver o mundo, o jeito de se mudar suas percepções em torno de determinada realidade, muitas vezes essas mudanças as conduzem não para dentro das comunidades e sim para fora das comunidades. A buscar uma nova comunidade que, de fato, dialogue melhor com a sua forma de pensar o mundo na atualidade. E aqui, por mais que nós estamos falando sobre uma realidade que não deveria ser tão frequente, é comum nos depararmos com pessoas que se desligaram ou se desligam de comunidades religiosas. Porém, é imprescindível que saibamos que trocar de comunidade nem sempre é trocar de problemas. Até porque, muitas vezes, esse problema pode ser você mesmo. Ou ainda, esse problema pode estar em você, na forma como você se comporta entre as pessoas, na forma como você se relaciona diante de uma dificuldade, na forma como você desenrola um problema entre os seus. E aqui é importante a gente pensar que o terreiro é um lugar, ou ao menos deve ser um lugar seguro, para que você manifeste suas inseguranças e trate elas de um modo coletivo, entre os seus pares, entre as pessoas de confiança dessa comunidade. É muito importante que nós saibamos que terreiro não é um lugar dedicado a pessoas perfeitas. A ideia da perfectibilidade ou do perfeccionismo passa longe da porta do terreiro. Terreiros, na verdade, são lugares para que a gente possa aprender a se relacionar com o diferente. Por isso, inclusive, dos orixás serem tão diferentes, dos ancestrais, dos guias serem tão diferentes, mas ainda assim dotados de uma ideologia, de um pensamento, de uma lógica que nos leva a um lugar em comum. Então aqui, esse episódio, não é um lugar para que nós possamos pensar em todos os motivos que possam fazer com que nós saiamos de nossas comunidades religiosas. Na verdade, aqui é uma oportunidade de normalizarmos que comunidades se estruturam a partir de conflitos, porém não a partir de confrontos. E quando eu me refiro a conflitos, eu falo sobre opiniões divergentes, oriundas de pessoas divergentes sobre assuntos divergentes, mas que ainda assim se colocam abertas ao diálogo para que possam chegar a um senso, a um denominador comum ou ao menos compreender a percepção alheia. Já o confronto é o impedimento, o euó, o tabu, tudo aquilo que impede outra verdade transitar pela sua existência. Ao pensar nas comunidades de conflito, não estamos sintetizando o conflito enquanto briga. Por mais que, ao identificar o terreiro como família, é inevitável que entendamos que brigas, conversas, discussões, panelinhas e até mesmo fofocas e desentendimentos são permanentes. São questões que transitam entre os relacionamentos. Aliás, os espaços que se entendem por comunidades, que se afirmam unidos e principalmente interessados em encontrar uma família estendida naquele território, é dotado de todos esses atributos que eu pontuei aqui. Com isso, eu desconfio daqueles que afirmam ser uma comunidade, mas não há a presença de nenhum desses desafios. Ao meu ver, isso cheira muito mais próximo da concepção de um grupo de pessoas, que nem sempre é uma comunidade, ou seja, de um grupo de pessoas institucionalizadas, envolvidas dentro daquela instituição, do que propriamente uma comunidade que preserva a identidade e permite com que essas diferenças se manifestem nesses territórios. Nos últimos anos, eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que se desligaram de comunidades de axé em virtude das discordâncias em relação aos argumentos políticos daquela comunidade ou daquela liderança. E, de fato, esse já é um bom motivo para que se repense o espaço que você faz parte, onde que, de fato, de modo direto ou indireto, impacta na forma como se constroem subjetividades. De certo, eu acredito que seja impossível permanecermos em uma comunidade em que se descobre uma liderança ou uma ideologia racista, por exemplo, machista, LGBTQIA+, fóbica ou promotora de qualquer tipo de opressão que contraria os princípios fundamentais de uma cultura afrodiaspórica como a Umbanda. Eu, inclusive, não acredito que seja possível que se relacionem esses tipos de ideologia com os valores de culturas afrodiaspóricas. Porém, como eu disse que não vou discutir aqui sobre os motivos mais variados que podem fazer com que as pessoas se desloquem de suas comunidades, talvez eu esteja aqui mesmo para pensar quais os impactos de se deixar uma comunidade para trás, ou ainda qual a melhor forma ou a forma talvez mais ideal de se agir nesse momento. De uma coisa é certo, deixar uma comunidade de axé é uma decisão muito difícil de ser tomada e não dá, independente do motivo, para ser tomada no calor das emoções. Então, o meu conselho é que, antes de mais nada, você reflita sobre os motivos do seu desligamento e verifique se não se trata de uma questão em que pode ser contornada mediante um franco diálogo. Ainda assim, se você sentir que é chegada a hora, recolha-se intimamente, antes de mais nada. Recolha-se no seu silêncio e, consequentemente, recolha-se espiritualmente e relacione-se com seus guias, com seus orixás, para que então, dessa forma, você possa sentir e não só pensar nas suas decisões. De qualquer forma, ainda aqui há um ponto importante de ser discutido. Não atribua, aliás, jamais atribua a responsabilidade de se desligar dessa comunidade aos seus guias. aos seus orixás. Essa é uma decisão exclusivamente sua. Até porque, se você se sentir oprimido, por exemplo, em um espaço, em uma comunidade, já é um motivo bastante para que você não precise consultar os seus ancestrais para entender que aquela comunidade não faz mais parte do seu propósito de vida. Ainda assim, não atribua, jamais diga: olha, eu vou sair daqui porque meu Exu mandou. Eu vou sair daqui porque minha pombagira mandou. Isso é ser desonesto, principalmente com as suas próprias vontades. E depois, ser desonesto com aquela liderança, que independente de quem quer que seja ou tenha sido com você, você não pode basear suas ações nas ações que ela teve em algum momento com você. O que isso quer dizer? Você não vai agir conforme a pessoa quer que você haja. Você deve agir mesmo conforme seus próprios instintos, conforme seus próprios valores. Então, da forma como a gente chega em uma comunidade, sem dizer: foi meu Exu que mandou eu vir e ficar porque eu mesmo não queria, foi meu Exu que me obrigou a estar aqui porque eu mesmo não queria, ou ao menos não deveria ter esse tipo de afirmação, a gente não deve sair de uma comunidade dizendo: olha, eu queria ficar, mas sabe como é, né? Meu Exu mandou eu sair. Você entende isso? E o que eu tô querendo dizer não é que os guias não tenham possibilidade de nos alertar sobre os espaços que a gente frequenta. O que eu tô querendo dizer é que a decisão, ela deve ser tomada baseada em si mesmo e não naquilo que o guia lhe instruiu. Aquilo deve, antes de mais nada, após, por exemplo, uma instrução de um guia em dizer: talvez seja a hora de você repensar sua estadia nesse lugar, a decisão por si só deve conversar, deve dialogar com os seus próprios valores, para que não fique aquilo: ah, eu saí porque na verdade quem me mandou embora foi o meu guia, porque por mim mesmo eu teria ficado, entende? Em algum momento a gente projeta não só a responsabilidade, quanto os traumas, as sequelas e as dores no ancestral, aquele que a gente tem a possibilidade de em algum momento responsabilizá-lo pelas nossas próprias atitudes, entende? Então percebe como não é uma tomada de decisão simples, como não é uma situação simples de ser ali dirimida, e eu tô falando só entre você e você mesmo, sem contar o que eu vou comentar daqui a pouco aqui, na relação em que se dá quando você vai se desligar de uma comunidade e aí você vai informar ou vai dialogar com a liderança daquele espaço. Falando então sobre isso, após a decisão tomada, após estar aí consciente ou próximo dessa consciência de que você decidiu mesmo sair dessa comunidade, o primeiro passo é informar as lideranças dessa comunidade. E aqui é um ponto importante a ser discutido, porque caso você se sinta confortável, procure uma conversa franca, aberta, e se já é decisão tomada retirar-se desse espaço, procure inclusive evitar quaisquer meios que possam ou que tragam o intento de corrigir aquilo que aconteceu com você. Até porque o futuro dessa comunidade já não lhe diz mais respeito. Não é mais da sua competência tentar alertar ou ainda ensinar a liderança a liderar um coletivo, visto que o seu papel naquela comunidade é de filho, é de liderado, de filha, de liderada. Se aquilo não faz mais sentido para você e você não deu a possibilidade daquela liderança contornar aquela situação, não procure revertê-la. Porque de uma coisa é fato: se você chega em determinada liderança e informa: olha, eu vim aqui informar que eu estou saindo, significa que sua decisão já está tomada e que você impediu com que a situação fosse contornada. Você não tem, inclusive, interesse de contornar a situação. Entendamos que as palavras são elementos fundamentais para as comunidades de axé. São valores nas comunidades de axé. Então, se você não está certa, se você não está certo de que é momento de sair, procure uma conversa franca com aquela liderança e diga: olha, estive pensando em ir embora por esse motivo e gostaria, antes de tomar essa decisão, de conversar, de ter uma conversa franca, pois, quem sabe, entre a gente possa reverter isso, pois, e aí você dá os seus motivos. Percebe como um diálogo, aparentemente, é claro, eu aqui de fora do seu problema, traduzo como uma ação muito mais fácil, um processo muito mais tranquilo, ainda que possa resultar em um desligamento. Então, durante esse diálogo, fale sobre você, sobre suas percepções e o que fez chegar até essa decisão. Independente da forma que você conduz essa conversa, entenda que, se considerarmos sua decisão, não há mais nada que ser feito para essa comunidade. Ainda assim, se aquela liderança te questionar sobre os motivos, não esqueça que você está em uma conversa franca, ou seja, diga, relate os motivos que levaram você a tomar essa decisão. Talvez isso seja, dependendo do interesse daquela liderança, interessante para que ela possa evitar com que os fatos ocorram novamente com outras pessoas que ali ainda ficarão. Ainda assim, diante dessa situação, é imprescindível que se retome a época que você foi recebido nessa comunidade. Assim você não esquece que um dia, independente que esse espaço já não converse, já não mais dialogue com as suas verdades, com os seus valores, um dia dialogou. Um dia esse espaço lhe recebeu de portas abertas. E na maioria das vezes, em um momento que você esteve precisando muito. Então, independente de qualquer coisa, reconheça que essa comunidade tem orixá tão quanto você. Que os ancestrais dessa comunidade permanecem. E não se esqueça, não reproduza nenhuma violência a qual você pode ter sido submetida ou submetido. É importante também que você saiba que desligamento é desligamento. É fim de relação, e por mais que nos leve a momentos de alívio, ainda assim, talvez nos leve a momentos de luto. E esse luto deve ser compreendido, vivido, sentido, para que a gente possa entender o momento de começo, meio e fim dessa relação. Respeite isso. E nesse momento de desligamento, não se esqueça de agradecer então os orixás e os guias daquela casa, que um dia, em determinado momento, lhe recebeu. E esse é um ponto importante dessa discussão, porque são diversas as comunidades que, dependendo do grau de iniciação ou ainda do tempo em que o membro da comunidade religiosa permaneceu nela, os seus pertences estão alocados nos espaços sagrados do terreiro. Nesse caso, é bom que se identifique aqui. O que é seu, você deve levar. O que lhe pertence, em nome dos seus orixás e dos seus ancestrais daquele determinado terreiro, você deve levar embora. Então jamais abandone seus elementos em um terreiro, até porque seus elementos também condizem sobre os elementos dos seus guias e dos seus orixás. Você está deixando para trás uma comunidade, você não está deixando para trás os seus guias e os seus orixás. Independente da forma como aquela comunidade agiu com você, não seja leviano, não seja leviana com seus guias, nem com seus orixás. Então essa percepção, ela nos leva a crer que você deve e você pode também levar os seus elementos embora, e ninguém pode lhe impedir, nem mesmo a liderança da casa. Até porque os elementos, se são seus, devem ir embora com você. E ali pode ser que se desencadeie uma situação esquisita, uma situação onde os ânimos possam se exaltar, ou ainda que possa ocorrer uma desavença entre você e a liderança. Ainda assim, entenda que durante esse diálogo, durante até mesmo essa discussão, se há algo que não cabe, são ameaças. Ameaça de cunho religioso é crime e deve ser punida ao rigor da lei. Não admita ser ameaçado ou ameaçada por meio de falácias do tipo: ah, a partir de agora você está sozinha. A partir de agora não tem ninguém com você, você está inclusive desprotegida. Não procure se curar das suas dores, porque a partir de agora elas vão começar. A partir de agora sua vida vai virar de ponta cabeça. Eu vou mandar meu Exu, eu vou mandar minha Pombagira. A partir de agora você se cuida, porque você vai receber demanda. E por aí vai, né? Então não admita com que isso aconteça. Não se coloque no lugar de receber de braços abertos esse tipo de ataque. Até porque, se isso ocorrer, você tem o total direito de ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Até porque isso é crime. Ainda assim, se for possível, eu lhe aconselho que peça licença e desligamento aos ancestrais daquele terreiro, sejam os guias, sejam os orixás, aqueles que lhe iniciaram ou ainda aqueles que lhe receberam um dia de braços abertos. É claro que nem sempre os desligamentos são assim. Muitas vezes nós somos de fato traídos e nos percebemos em algum momento enganados, extorquidos, abusados, vítimas de falsidade ou dos mais variados abusos e violências que infelizmente ocorrem nesses espaços e nesses tipos de relações. Assim, se não houver chances mínimas para que você retorne e peça licença à liderança, formalize uma mensagem e envie para a liderança da melhor forma possível para que ela tenha acesso a isso, seja por WhatsApp, seja por e-mail. E outro conselho importante: se você agradeceu à liderança, os ancestrais da casa, os orixás, ainda assim, caso queira, é de bom tom agradecer a todos os membros, seja no grupo do terreiro, naquele grupo de WhatsApp, ou de modo individual. Contudo, sem ameaças, sem exposição, lembre-se, você está ali para agradecer um tempo que você esteve junto deles. Eu penso muito sobre isso, principalmente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sair de um terreiro da mesma forma como você entrou, ou seja, pelas portas da frente, ser recebido e ser dispensado de um terreiro de braços abertos, é fundamental para que você continue sua trajetória religiosa e continue sendo recebido de braços abertos em todos os outros locais em que você passar. Não se esqueça que terreiros são bolhas que, por vezes, farão com que você cruze as mesmas pessoas em outros espaços e talvez a liderança em que você agora se afinize seja extremamente ligada à liderança àquela que você se desligou. E se você cumpriu esse protocolo respeitando o desligamento saudável, se você teve condições disso, certamente você será recebido de braços abertos e trará aí o que eu posso chamar de um histórico de relacionamento saudável. Mas pensando aqui, sabe o que é também comum? É também comum nós encontrarmos aquela pessoa que acabou de chegar na sua comunidade e aí ela chega falando, nossa, tive tal problema assim, assim, assado, o pai de santo foi descarado, ele me sabotou, ele me violou, ele violou os meus valores, ele me abusou, ele foi assediador, ele foi isso, isso e aquilo. E a pessoa pode, muitas vezes, iniciar uma nova trajetória religiosa carregando ainda dores de um passado próximo. Mas ainda assim é importante que se deixe claro para essa pessoa que problemas do passado são do passado e devem ficar no passado ou serem tratados em um outro ambiente, principalmente se ele afetou a sua psique, se ele afetou o seu lado psicológico. Isso deve ser tratado na terapia e não no novo espaço em que você ocupa. Caso contrário, possivelmente seja essa pessoa que vai sair dessa comunidade apontando os erros, os defeitos e as falhas dessa liderança ou dessa comunidade para um novo espaço em que ela chegar. É comum a gente ver isso nos terreiros. Uma pessoa que chega dizendo, ah, roubaram meu dinheiro. Nossa, peguei o dinheiro, tive que gastar em remédio para aquele pai de santo, não sei o quê. Talvez, se ela não souber tratar isso muito bem, se ela não souber talvez identificar, e isso pode ser parte problemática de uma comunidade, como também parte problemática de uma pessoa. É bem provável que essa pessoa saia frequentemente de diversos espaços, reclamando dos espaços, dizendo sobre o quanto eles são ruins, o quanto ela foi vítima disso, disso, disso e daquilo. Vamos lembrar? Terreiro não é lugar de santo, nem no Congá, nem batendo cabeça. E aqui é importante a gente pensar que por mais que os terreiros são territórios terapêuticos, a forma de se tratar isso, a forma de se desempenhar esse tratamento, essa percepção de cura terapêutica é diferente da forma como a terapia, o tratamento terapêutico, a psicoterapia vai atuar. Então, eu digo a todo mundo, você tem condições, faça terapia. Você é de terreiro, principalmente, você é uma liderança de terreiro, você deve fazer terapia. Até porque lidar com pessoas dos mais diferentes níveis de relacionamento, das mais diferentes histórias, dos mais diferentes tipos de pensamentos e ideologias é muito complexo e talvez a terapia possa lhe ajudar a se entender e principalmente entender essa liderança que você desenvolve entre essa comunidade, entre os membros dessa comunidade que você atua. No mais, decepcionar-se com uma comunidade dificilmente significa decepcionar-se com a religião ou com aquela cultura. Sair de uma comunidade não significa abandonar a religião. Ao menos que você queira. E aí é uma outra questão, porque agora é observar quem você é e quem são seus ancestrais. Seus ancestrais não deixam de ser quem eles sempre foram. Talvez você deixe. Seus ancestrais não. Se no momento do desligamento você já tiver direcionada, se você já tiver direcionado a outra comunidade, lembre-se então que esse passado que ficou tem esse nome. E ele deve a todo momento se manter no passado. Já passou. Ainda assim, é bom que você lembre. Vida nova, num espaço novo, fará com que você construa uma nova história. É claro que jamais você terá, como eu digo nos episódios anteriores, um novo umbigo para enterrar. Contudo, talvez seja o momento de que você deve se entender numa nova trajetória de vida. E é muito importante que você se entenda num espaço em que resguarde sua identidade e assegure a sua nova existência. Então, independente de qualquer coisa, reconheça-se em um novo espaço, onde sua vida vai começar do zero. Dependendo da situação, pode ser que tempos depois, pessoas também tomem a decisão de se desligarem do espaço em que você saiu. Policie-se sobre a ideia de realizar uma conversa em que lhe retorne a um passado que muitas vezes lhe maltratou. Aliás, é muito comum com que, tempos depois, pessoas lhe procurem para dizer sobre sua saída e o que ocorreu depois que você saiu. Procure entender em que time essa pessoa joga. Qual o motivo que levou ela para trazer essas informações até você? Com qual intuito? Não se esqueça que quando Pedro fala de Paulo, conhece-se muito mais sobre Pedro do que propriamente de Paulo. Deixe claro para essa pessoa que, se você saiu de lá, não lhe interessa mais o que digam sobre você, o que ocorreu depois que você foi embora, até porque você foi embora e não quer mais saber daquilo. E procure, de fato, saber quais são as reais intenções, a ponto de perguntar para a pessoa: por que você vem falar isso para mim? Qual é o seu intuito de falar isso para mim? Sabe, muito aquela história de que, ouvi fulano falando mal de você. E aí você volta para a pessoa e pergunta: o que fez fulano se sentir tão confortável em falar mal de mim perto de você? O que há mesmo é a necessidade de você entender o que ocorreu com o seu desligamento e reforçar essa ideia dentro de você, os motivos que te levou para tomar determinada atitude, inclusive qual é a sua parcela de responsabilidade sobre tudo o que ocorreu. E aí, a partir de então, ao encontrar uma nova comunidade, reflita sobre tudo o que já lhe ocorreu na sua trajetória religiosa para que você não tenha que atravessar novamente a mesma história, os mesmos episódios em um novo lugar. No mais, bata a cabeça nesse novo chão que lhe recebe. Entregue o que passou ao passado. Reconheça a nova comunidade como o mais novo local de pertencimento. O resto ficou para trás e o capítulo não merece mais ser relido. No mais, é importante que nós pensemos que não há morte que não abra espaço para uma nova vida. Antes de encerrar esse episódio, consequentemente essa minissérie de 3 episódios, eu quero lhe avisar, caso você não saiba, e lembrar você que já soube disso. Nós teremos aqui uma edição do Atina Pra Isso Live. E diferente de live das redes sociais que nós estamos acostumados, é uma gravação do Atina Pra Isso podcast ao vivo no Aruanda Studios com uma convidada mais do que especial que tem deixado o Aruanda Studios aqui em êxtase. Aliás, a gente tem tocado ela desde o Aruanda Podcast. MC Tá. Sim, MC Tá estará presente ao vivo aqui no Aruanda Studios na gravação do Atina Pra Isso. E eu tenho uma boa notícia, ainda tem vagas para que você venha assistir ao vivo e tenha a oportunidade aí de me conhecer, de conhecer MC Tá e ver a dinâmica de gravação desse episódio. E claro, no final, a gente vai ter a oportunidade de tirar umas fotos, bater um papo, tomar alguma coisa. Enfim, fica aqui meu convite. Para saber mais sobre isso, me dá um salve ali no Instagram e a gente troca uma ideia. Ou contata diretamente a produção do Aruanda Studios pelo WhatsApp 943913640. Abra os caminhos que me citavam aí. A gente se vê no próximo episódio. Atina Pra Isso.
Na fé de Zambi, de Oxalá, pedimos licença pros trabalhos começar. Abram-se os caminhos.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu.
Encontra-se plantado o axé do terreiro.
O axé do terreiro distingue,
isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.